Muito boa noite, esta é a grande entrevista da RTP. É uma das mais notáveis cientistas portuguesas, o seu trabalho foi premiado e reconhecido nacional e internacionalmente. Inventou o transistor de papel e esteve na criação do primeiro ecrã do mundo totalmente transparente. É especialista em nanotecnologia, a tecnologia das coisas verdadeiramente minúsculas. E a última vez que a entrevistei, o seu nome era referido com insistência como fazendo parte da shortlist para o Prémio Nobel da Física. Há cerca de um ano decidiu aceitar o convite de António Costa e é desde então ministra do Ensino Superior da Ciência e da Tecnologia. Elvira Fortunato, muito obrigado por vir à grande entrevista e à RTP. Vê algum paralelo entre um laboratório de ciência e uma reunião do Conselho de Ministros?
Em primeiro lugar, muito boa noite, muito obrigada pelo convite para estar aqui mais uma vez. Se calhar até há mais paralelismos do que aqueles que nós podemos imaginar. É evidente que na área em que eu trabalho, na parte científica, aquilo que nós fazemos é tentar arranjar soluções para problemas que existem, desde a minha área, novos materiais, a parte da sustentabilidade, no fundo, termos uma sociedade melhor. Na área política, também é um bocadinho assim. Portanto, o nosso trabalho, no fundo, é arranjar soluções, e na área em que eu estou, exatamente não só na ciência e tecnologia, também na área do ensino superior, termos uma sociedade melhor e tentarmos, sempre que possível, resolver os problemas que a sociedade tem e termos, no fundo, um país melhor, quer na área da ciência, quer na área do ensino superior.
Mas acha que faz falta ciência na política? Por exemplo, faz falta o rigor do método científico nas decisões que são tomadas?
Isso já é feito. Aliás, ainda hoje, por exemplo, tivemos na apresentação de um relatório sobre a saúde nas prisões, da parte, portanto, apresentado pela Organização Mundial de Saúde, e cada vez mais, hoje em dia, os decisores políticos têm por base a evidência, e em muitos casos a evidência científica. Eu tive durante 5 anos na Comissão Europeia, estava numa comissão de 7 investigadores, que tentavam arranjar soluções e fazer estudos para os vários problemas dos vários comissários, desde uma nova regulação para as emissões do CO2 dos veículos ligeiros, desde o problema dos microplásticos nos oceanos. Portanto, esse grupo de conselheiros, essa estrutura que existe ainda hoje na Comissão Europeia, ela no fundo serve e dá apoio aos comissários exatamente para que, até por vezes, decisões que têm de ser tomadas e que não são muito bem aceitas, que são mais difíceis, sejam tomadas com base na evidência científica.
Com uma fundamentação científica.
Com uma fundamentação que até é muito mais fácil de a sociedade em geral o aceitar.
Mas,
e já fizemos qualquer coisa também similar, até na área dos fogos.
Dos fogos florestais.
Vai ser apresentado ainda esta semana um trabalho em que reunimos uma série de cientistas de várias áreas, porque os fogos também têm uma dimensão. Hoje em dia, os problemas que nós enfrentamos são também problemas extremamente complexos, e para resolvermos esses problemas complexos acabamos por ter equipas multidisciplinares. Não podemos resolver todos esses assuntos só numa determinada área.
Quinta, não é?
E criou-se uma equipa, um grupo de trabalho de cientistas de várias áreas, mas relacionados com a parte dos fogos, com a parte dos solos, com a parte do ambiente, e foi feito um estudo muito interessante, exatamente para garantir que, pelo menos, as decisões que nós temos de tomar são decisões extremamente bem informadas e as mais corretas.
E as mais corretas. Mas quem está de fora, muitas vezes temos a percepção que algumas vezes, o que fundamenta as decisões não é tanto isso, não é tanto, digamos, uma argumentação de natureza científica, mas, por exemplo, e isto nota-se muito nas escolhas que são feitas para alguns lugares, alguma partidarite. Isto é, por exemplo, quando os ministros escolhem ou nomeiam ou indicam pessoas para lugares de nomeação, vão normalmente pelos currículos partidários, por esse percurso e menos por outros percursos, seja académicos, seja profissionais. Não reconhece que isso ainda funciona muito, ou ainda funciona demasiadas vezes?
Eu só posso falar pela minha experiência pessoal. Eu estou como independente neste governo, é com muito orgulho que aqui estou, e acho que exatamente até fui escolhida exatamente pelo meu percurso científico e académico e não pela minha afiliação partidária.
Esse é um exemplo contraditório, que contraria o meu argumento. Mas, por exemplo, todas as nomeações que a senhora faz são da sua exclusiva responsabilidade, ou o partido coloca-lhe ou indica-lhe uma lista de nomes que deve ser a sua opção?
Não, na área que eu tutelo, no Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, todas as decisões ou todas as nomeações que foram feitas sob a minha responsabilidade foram feitas exatamente tendo por base a parte científica e o currículo científico e o currículo académico das pessoas. Portanto, tentamos colocar as melhores pessoas, as pessoas mais bem informadas, as pessoas melhor capacitadas para a função que vão designar.
Isso, da sua, para aquilo que venho observando, é a regra ou é a exceção?
Não lhe posso estar a dizer diretamente, porque nem conheço em pormenor os currículos de todos os membros do governo, de todas as nomeações que são feitas. Mas eu penso que, acima de tudo, o facto de... Até se podia ter uma filiação partidária. No meu caso, eu sou independente. De qualquer das maneiras, mesmo tendo uma filiação, se a pessoa for boa para o cargo para o qual está a ser convidada, penso que aí, quer dizer, o partido tem que ficar também um bocadinho de lado. Quer dizer, aquilo que nós pretendemos é ter, acima de tudo, pessoas que sejam competentes nas áreas para as quais estão, são indicadas.
Esse tem sido o seu caminho e a sua experiência enquanto ministra. O facto de vir de fora com um currículo académico e científico notável, ter sido apresentado como uma das estrelas deste governo, deu-lhe peso para em Conselho de Ministros poder fazer valer com mais força as suas posições políticas, ou não?
Não vejo isso dessa forma, aliás, nem gosto de ter...
De usar esse
argumento.
Não
gosto desse tipo de coisa. Acho que, acima de tudo, temos que apresentar os nossos argumentos. É evidente que tento que... Aliás, uma das coisas que nós estamos exatamente e que a ciência e o ensino superior necessita é de mais financiamento, isso é indiscutível, mas é evidente que, acima de tudo, temos que argumentar muito bem as nossas tomadas de decisão.
Mas vê-se muitas vezes condicionada pelos seus, nomeadamente pelo Ministério das Finanças?
Olha, até à data não tenho razão de queixa por parte do Ministro das Finanças. Portanto, tudo aquilo que nós fizemos, aliás, ainda o ano passado nós vivemos uma guerra, quer dizer, saímos de uma pandemia, estamos numa guerra, temos a inflação, quer na parte da investigação, quer na parte do ensino superior.
Isso tem efeitos em todas as dimensões da vida.
Os alunos, quer dizer, houve problemas muito grandes e houve que reforçar as universidades, houve que reforçar os institutos politécnicos, houve que garantir aumentar o valor da bolsa dos bolseiros no ensino superior, e isso foi tudo feito e penso que até à data está a correr muito bem.
Vamos olhar para o novo desenho do modelo de acesso ao ensino superior e para a questão do peso dos exames nacionais nesse modelo. A proposta do Governo, que foi apresentada por si e pelo Ministro da Educação na semana passada, é que os alunos terão de fazer no mínimo 2 e no máximo 3 exames. Neste momento era apenas 1. Como é que exatamente o modelo vai funcionar?
Olha, eu até trago aqui...
Alguns desenhos para...
Eu trago aqui uns esquemas, porque só para ter uma ideia, por isso é que eu ando sempre com coisas. Já da outra vez também trouxe algumas coisas. Isto não é tudo isto, mas isto é o guia do ano passado, o guia de candidatura. Por vezes o próprio guia de acesso tem alguma complexidade, tem alguma...
Basta olhar para a dimensão desse
guia. Tem alguma technicalidade e daí eu ter feito, não sei se posso mostrar para as câmaras. No fundo, temos aqui a situação relativamente ao concurso nacional de acesso. Portanto, nós temos um conjunto de vagas aqui no Concurso Nacional de Acesso, portanto, o ano passado cerca de 55 mil vagas, e temos depois, dentro do Concurso Nacional de Acesso, temos uma pequena fatia, que é cerca de 4,4% para os contingentes prioritários.
Já lá vamos falar um pouco mais à frente.
E para além disto, temos ainda um conjunto de posições, portanto, aqui os alunos do ensino superior podem concorrer, que são exatamente para os concursos especiais e para os regimes especiais. Aquilo que nós fizemos relativamente este ano foi, uma vez tendo saído da pandemia e estando a viver numa zona mais...
Dentro
da normalidade, aquilo que achámos por bem foi aumentar, portanto, voltar um bocadinho àquilo que tínhamos anteriormente e aumentar o número de exames. É evidente que não aumentámos o número de exames como existiam no período pré-pandemia, que eram 4. Nós, neste momento, temos o mínimo de 2 e o máximo de 3, exatamente porque, como se sabe, o ensino superior tem de estar alinhado com o fim do ensino secundário. Ora, havendo também mais exames no ensino secundário, nós achámos que não poderíamos também colocar mais exames no ensino, nas provas de ingresso para o ensino superior, e daí existir esse balanço entre os dois sistemas.
Sim, e serão dois ou três exames.
Dois ou três exames.
Quem vai definir isso são as próprias universidades.
Exatamente.
Portanto, não é o Ministério que vai dizer.
São as universidades.
As universidades vão dizer que para este curso queremos três exames ou para aquele curso queremos...
E também as disciplinas.
As três disciplinas. Não há nenhuma que seja obrigatória para todos os cursos.
Não.
Não há. Pronto, porque, por exemplo, para a conclusão do ensino secundário, o português, por exemplo, é uma disciplina obrigatória.
Isso é obrigatório.
Para o acesso ao ensino superior,
não.
isso não é assim. E, portanto, qual é o peso relativo de cada um destes exames na nota final de acesso ao ensino superior?
Pronto.
Peso relativo, seja dos exames, seja da nota do ensino secundário.
Portanto, aquilo que existe, que é a fórmula de cálculo para acesso ao ensino superior, aquilo que nós propomos, porque isto ainda vai estar a ser discutido, vai ser apresentado, aquilo que nós propomos neste novo modelo de revisão é que o peso das provas de ingresso seja superior ao peso dos exames do secundário. Portanto, aquilo que nós propomos é um peso não inferior a 45%, o peso das disciplinas do ensino secundário tem um peso não inferior a 40%, no passado era 50%, exatamente para garantir alguma regulação no acesso ao ensino superior por parte dos estudantes. Portanto, nós, como sabemos, há algumas disciplinas, alguns locais onde há alguma inflação por parte de algumas notas.
E a inflação tem esse efeito positivo para aqueles alunos em concreto, não é?
E o facto de nós termos exatamente um exame igual a exames a nível nacional, no fundo acaba por regular, é um sistema muito mais justo, é um sistema que proporciona exatamente que todos os alunos fiquem, pelo menos, é evidente que é muito difícil dizermos que estão todos nas mesmas condições, porque isso também tem a ver com outros fatores, mas pelo menos garantimos que há alguma justiça no acesso ao ensino superior.
A sua defesa dos exames e do peso dos exames na nota tem a ver justamente com isso? Porque é que para si é relevante que os exames tenham esse peso?
Exatamente. Daí pesarmos um bocadinho mais a parte do ingresso, dos exames relacionados com o ingresso ao ensino superior relativamente à finalização do secundário.
As notas, porque há uma grande discrepância entre diferentes escolas relativamente às notas, isso permanece como um problema?
Há ainda alguma discrepância.
Discrepância tem a ver com público-privado ou tem a ver com escolas em concreto? E que não tem, por exemplo, nada a ver com público e privado?
Não tem só a ver com público ou privado. Portanto, tem a ver com os dois sistemas e, no fundo, desta forma, nós tentamos que esse efeito não seja tão notório, que haja alguma regulação no sistema.
Portanto, não é questão fundamental aí, não é questão do público ou privado. Portanto, porque
não.
Em ambos os casos pode
existe.
Haver inflação de notas.
Exatamente.
É isso? Essas escolas estão identificadas? O Ministério da Educação e o seu sabem quais são as escolas onde tendencialmente há essa inflação de notas?
Temos uma noção das escolas, sabemos onde elas estão. Aliás, este trabalho... voltando um bocadinho àquilo que foi dito atrás, todas as decisões que nós tomamos a nível destas decisões, a nível das revisões, reformas que propomos, são feitas com base em evidência científica, em dados. Portanto, tudo isto, por trás disto
tudo... Não resulta apenas de uma ideologia?
Não, nem notícias que tenham aparecido ou qualquer coisa desse tipo. Houve um estudo que foi feito relativamente a isto, que identificou o problema, portanto temos dados concretos, é evidente que temos que manter o anonimato de todo o processo. Houve também pareceres que foram pedidos a vários grupos, portanto tudo isto foi baseado em estudos, em evidência e, por outro lado, a proposta foi apresentada quer ao CRUP, quer ao CSISP, quer às próprias associações de estudantes e foi discutido. Portanto, o que está aqui é um trabalho que resultou de estudos que foram feitos e foi um trabalho que foi proposto e que foi discutido com os parceiros.
E há alguma intervenção que o Ministério esteja a fazer e que o Governo esteja a fazer junto dessas escolas? Porque isso cria, de facto, uma discrepância grande e pode beneficiar e prejudicar alguns alunos.
Sim, nós temos também a inspeção e quando se detectam alguns casos mais anormais, a inspeção, portanto, tem a obrigação
e tem atuado. Há pouco fez referência aos contingentes especiais. Vale a pena também fazer referência a isso, sobretudo a um contingente que eu julgo que...
E agora se chamam prioritários.
Contingentes prioritários.
Até o ano passado. Mudaram... Mudámos exatamente, porque era até um bocadinho confuso, porque nós temos os contingentes prioritários, temos depois os concursos especiais, tínhamos os contingentes especiais, os concursos especiais e também os regimes especiais. E exatamente como os contingentes especiais são prioritários, no fundo nós queremos valorizar alunos...
É fazer ali uma afirmação positiva, uma discriminação positiva.
Uma discriminação positiva, achámos por bem, em vez de ser contingentes especiais, exatamente são contingentes prioritários, porque queremos dar prioridade a todos esses alunos.
E um desses contingentes prioritários tem a ver com os estudantes mais carenciados.
Tem, que é novo, que é qualquer coisa nova.
Que é uma inovação, neste modelo.
Exatamente.
Que é basicamente permitir que 2% dos alunos carenciados possam entrar, não pela via normal do concurso, mas por outro contingente prioritário.
Exatamente,
não é?
Que é esta parte verde que está aqui.
Portanto, que é 2% dos alunos.
2% ou, duas vagas.
Ou duas vagas quando houver cursos com menos estudantes.
Com poucos alunos, exatamente.
E qual é, de facto, quem é que se pode candidatar ao abrigo desse contingente?
Olha, pode-se candidatar todas as escolas, todas as instituições do ensino superior podem ser candidatadas. Nós, aquilo que vamos fazer...
Mas eu estava a pôr-me na perspectiva dos alunos. Quais são os alunos que se podem candidatar a esse contingente?
São alunos, exatamente, que tenham o escalão A da ação social escolar. Portanto, são estes alunos, são os alunos, à partida, mais carenciados.
E que, neste momento, o escalão A significa que as famílias têm um rendimento à volta de quê?
São
rendimentos mais baixos.
São os rendimentos mais baixos.
A lógica desse argumento é que esses alunos não têm tantas condições como, eventualmente, outros, e então dá-se esta oportunidade, permite-se que, por esta via, eles possam entrar. Isso também não pode criar um estigma, que é... por exemplo, os colegas olharem para eles e dizem: olha, este aluno entrou não pelo mérito da sua nota, mas porque é pobre.
Eu penso que não, porque depois, para já, os cursos têm vários anos, portanto, os alunos vão ter que estar na escola durante algum tempo.
E vão ter que mostrar o que valem, não é?
Exatamente, aliás, para não terem exatamente essa conotação, acho que vão fazer...
Mas não reconhece que há este risco?
Penso que não. Aliás, mas lá está. Isto é qualquer coisa nova que nós vamos introduzir este ano, mas de qualquer das maneiras vamos fazer um estudo piloto, para já com uma ou duas escolas, portanto são escolas também, instituições de ensino superior voluntárias, que se vão candidatar exatamente para estas vagas, e também vamos depois avaliar como é que este estudo decorreu, portanto.
Mas que essa integração dos alunos decorre,
exatamente.
É isso?
Exatamente.
Mas os outros alunos que estão nesse nível, nesse escalão A da ação social, os que tenham boas notas, podem-se candidatar pela via normal, não é?
Pode-se candidatar pela via normal,
portanto, quem é que... esse contingente é destinado àqueles que têm piores notas, que à partida, se forem no concurso normal, digamos assim, não terão essa possibilidade de entrar... E de outra via tenham, é esse
no
mecanismo?
No fundo, nós queremos garantir que não queremos deixar nenhum aluno para trás e que, por esta via, pelo menos estes alunos mais deste escalão e que são menos favorecidos, não fiquem de fora e se possam candidatar, que se calhar por outra via eles não se poderiam candidatar. E até pode funcionar exatamente como um estímulo, porque é evidente que só se candidata ao ensino superior quem quer. Portanto, as pessoas, os alunos, não são obrigados a candidatar-se. Aquilo que nós queremos fazer é exatamente garantir, é alargar a base social e permitir que mais alunos e alunos de qualquer condição social se possam candidatar e a própria parte económica não ser qualquer coisa que os limite a não ingressarem no ensino superior.
Mas cria, de facto, ali uma discriminação, não é? Nós estamos a falar de alunos que entram, há uma série de alunos que não vão entrar, porque há outros para quem...
Mas estamos a falar também de valores.
Por outras razões...
Mas estamos a falar de poucos, de uma percentagem. Estamos a falar no máximo, se calhar, de 2.500 vagas.
2.500 vagas.
Quando entrarmos em velocidade de cruzar. Relativamente a 55 mil, por exemplo.
E há uma outra questão que eu queria colocar relativamente a esses alunos, que é o seguinte: este modelo e a necessidade de criar este modelo, Sra. Ministra, este contingente especial para os alunos desfavorecidos, não significa que a escola, até esse momento, não tenha cumprido a sua função de ascensão, de permitir a ascensão social, o tal famoso elevador social? Porque, na verdade, estamos a chegar ao fim do secundário e a ver que há a necessidade de criar aqui um mecanismo, um outro mecanismo, diferente do mecanismo comum, para que esses alunos não fiquem para trás. Na verdade, ao longo... isso não é o reconhecimento também que, ao longo desses 12 anos, a escola não cumpriu a sua obrigação de facilitar, digamos, a elevação social, ou que na sua totalidade não fez?
Não sei se será, não sei, acho que isto é relativamente complexo, portanto...
Depende, há sempre argumentos para ambos os lados,
mas acima de tudo, quer dizer, nós, em qualquer etapa da vida de um estudante, os estudantes mais carenciados, eles devem ser acarinhados e devem ser suportados exatamente para garantir que a ideia...
Eu vou só tentar explicar melhor o meu ponto, que é o seguinte. Eu não tenho uma ideia formulada sobre este mecanismo, mas das leituras que eu tenho vindo a fazer, o que me parece é uma coisa é durante o ensino, estar-se a apoiar os alunos que precisam e o Estado fazer esse apoio para além da escola, seja como faz com bolsas ou com outros apoios, permitindo que os alunos tenham essa possibilidade de progresso. Outra questão é chegar ao fim e aqueles alunos que não conseguiram, criar-lhes uma solução que pode ser um pouco artificial ou pode ser um pouco injusta comparada com outros alunos. Não sei se fui claro no meu pensamento.
Sim, mas não acredito. Quer dizer, como disse, nós vamos lançar isto este ano, vai ser um estudo piloto que vai ser avaliado, vamos acompanhar as escolas, vão acompanhar exatamente estes alunos e até afinar o modelo que estamos a propor, porque podemos também ter o caso de alunos mais desfavorecidos, até conceterem, e os alunos, repare, por vezes isto acaba por ser injusto, nós temos alunos que por motivos socioeconómicos podem ter tido uma nota mais baixa, não conseguirem entrar, mas depois de entrar, se tivesse a oportunidade de for dada, eles serem uns excelentes profissionais no curso e depois da sua vida profissional. Portanto, isso também acontece.
Sim, isso é verdade. Quando depois de entrar, não se sabe o que é. E outros alunos que entram com boas notas e depois não têm sucesso académico, não é?
Mas os outros já lá estão, estes não estão.
Sim, pois, alguns estarão, outros não, não é? Mas se não estão, também significa que a escola, ao longo do restante percurso, não está a fazer esse seu papel de promover a elevação social dos seus estudantes. Mas ainda sobre o peso dos exames. A senhora acabou de fazer a defesa de uma valorização do peso dos exames, porque considera que isso dá, essa avaliação externa dá, digamos, cria uma maior justiça nacional relativamente às notas dos alunos. Mas esta questão foi divisiva no Ministério, no Governo.
Não, não foi.
Houve diferenças entre o seu pensamento e o pensamento do Ministro da Educação, João Costa?
Não, não houve. Aliás, isso foi notícia, mas...
Sim, Ministro, eu lembro do Ministro João Costa dizer que achava que o atual sistema, que era só um exame, era o que devia permanecer. E, portanto, a senhora achar que são necessários pelo menos dois ou três exames, não é?
Não.
Isso é uma diferença.
Gostaria também já agora de esclarecer, e que estou aqui, que todo este trabalho foi feito em conjunto com o Ministério. Tivemos sempre, aliás, começámos as reuniões em conjunto e é evidente que podemos ter opiniões diferentes, é evidente, mas de qualquer das maneiras convergimos para um modelo. Portanto, este modelo foi acordado quer no meu Ministério, quer com o Ministério do Ministro da Educação. Portanto,
acha que é justa aquilo que às vezes se escreve, que neste combate ganhou a Ministra do Ensino
Superior?
Não,
aliás, eu detesto isso, aliás, fiquei muito aborrecida quando vi essa notícia, porque isso mostra, são notícias que não são positivas, são notícias negativas e acho que...
Mas eram verdadeiras ou não eram verdadeiras?
Não eram verdadeiras.
Quer dizer, havia uma divergência
não, não eram
entre
verdadeiras
os dois.
Porque tudo aquilo, todo o processo que nós foi discutido com os dois ministérios, aliás, e tem que haver um balanço. Aliás, os alunos
pode haver no próprio governo visões diferentes sobre a mesma questão, não é?
Claro, mas mesmo, exatamente, havendo alguma divergência, não quer dizer que não se caminhe, que não se convirja depois para um modelo que serve os dois sistemas.
Mas em nenhum momento houve necessidade de uma arbitragem, tipo o Primeiro-Ministro vir decidir que afinal tem que ser assim, não?
Não.
Tem que ser como defende este ministro e não como defende o outro ministro?
Não. Isso não foi verdade. Houve sempre um diálogo, reuniões, aliás, reunimos várias vezes entre o Ministro comigo, com o Ministro da Educação, com o Sr. Secretário de Estado, os dois Secretários de Estado, e nunca houve essa brecha ou aquilo que tentaram dizer, que havia aqui um ganhou e o outro perdeu. Portanto, penso que não. Aliás, com esse tipo de argumentos e com esse tipo de notícias, quem perde é o sistema e é o país. E é isso que nós não queremos. Nós queremos, acima de tudo, dar estabilidade ao sistema. Como se sabe, o processo de candidatura dos alunos ao ensino superior são milhares de alunos todos os anos, são as famílias, portanto, são muitas pessoas. E nós é um sistema que está consolidado ao longo dos anos. E nós, acima de tudo, aquilo que queremos dar é estabilidade. Queremos um sistema mais justo, daí termos aproveitado o facto de ter voltado à norma normalidade da pandemia ter acabado e termos, no fundo, aproveitado este problema para, no fundo, como uma oportunidade para poder fazer estas revisões, acima de tudo, um sistema mais justo, um sistema mais transparente, porque é um sistema com alguma complexidade, e um sistema mais justo.
Uhum. Havia um argumento a favor de não dar tanto importância aos exames que foi expresso, que tem a ver justamente com a possibilidade de o exame ser um momento. E esses momentos, quem, por exemplo, tem mais dinheiro pode prepará-los pagando explicações e preparando-se afincadamente para esse momento. E com isso, o peso do. Com isso, cria-se também uma certa injustiça, porque aqueles que não têm essa possibilidade não se vão preparar tão bem. Nunca comprou este argumento como relevante para este debate?
Penso que não. Quer dizer, isso também temos alunos que estudam mais, que são mais estudiosos, e outros que são menos estudiosos. Quer dizer, aí também eu acho que é muito difícil lutarmos contra. Repare, não há sistemas ideais. Portanto, aquilo que nós achamos é que com este método e com aquilo que propomos, ao termos os exames, ao valorizarmos um bocadinho mais os exames de ingresso para o concurso nacional, que acabamos por regular um bocadinho esses problemas que possam existir. Agora vamos ter sempre alunos com mais facilidade a terem mais explicações, temos alunos também a estudarem mais, portanto isso agora aí...
Depende depois
isso
também.
Agora aí, quer dizer, nós acima de tudo vivemos num mundo real, e é para o mundo real onde vivemos que temos que arranjar, proporcionar as melhores soluções, exatamente para minimizar esses problemas.
Este modelo, qual é o calendário para a sua entrar em vigor?
Outra coisa, portanto, este modelo vai entrar em vigor, portanto, isto não tem efeitos retroativos, como é evidente, e vai entrar em vigor já para os alunos que estão no décimo ano
para
agora.
Para os que estão este ano. Os que estão este ano já terão que fazer esses exames.
Que entram em 25, 26. E outra coisa que eu também não referi...
Não, eu peço desculpa, este modelo, para os que entram este ano no décimo ano...
Que os que estão no décimo ano, já
estão no décimo ano. Não é os que estão no décimo segundo ano.
Não.
Esses mantêm-se tudo como até aqui.
Isso mantém-se tudo igual. Não há
mudanças.
Não há mudanças nem em termos retroativos. Mas outra coisa que eu também gostaria de dizer relativamente às várias propostas, porque reparo, a parte dos exames é algo dentro do modelo de revisão. Portanto, a revisão tem muito mais coisas, tem outros elementos. Um dos elementos que nós também propomos é exatamente os prazos. Portanto, vamos diminuir os prazos, vamos fazer com que os alunos saibam os cursos bem mais cedo. Por exemplo, o próprio regulamento que regula o despacho de vagas, vamos fazê-lo de 2 em 2 anos, portanto não vale a pena estarmos todos os anos a fazer regulamentos, a legislar em coisas que estão mais ou menos estabelecidas. Portanto, no fundo, vamos também simplificar o processo e garantir que os alunos tenham saibam onde vão ficar mais cedo, e isto é extremamente importante, por exemplo, para os alunos deslocados, porque têm que arranjar casa, etc., alojamento, e isso é sempre muito mais problemático.
O objetivo é que está pronto no início de setembro, por exemplo?
No início de setembro, exatamente. É isso que
neste momento
que
é mais ou menos meados finais, não é?
Nos finais e depois as outras
ainda
fases.
Depois ainda há outras fases.
Começam ainda muito mais,
ainda muito mais tarde. Portanto, a ideia é tudo ser tratado mais cedo, para os alunos também terem a possibilidade de programar a sua vida com mais antecedência.
E, aliás, nós sabemos também que, por exemplo, isso também está tudo relacionado, por exemplo, a mesma parte do abandono escolar tem muito a ver, o primeiro ano dos alunos é um ano fundamental.
Portanto, e é o ano onde há mais abandono.
E é o ano onde há mais abandono, e exatamente nós também, ao proporcionarmos mais estabilidade, mesmo na parte do ingresso, também achamos que isso vai ser minimizado.
Neste momento, qual é a média do abandono nas universidades?
Temos cerca de 10, no primeiro, 10 a 12%.
10 a 12%. E normalmente no primeiro e no segundo anos?
No primeiro, portanto.
E que não regressam à universidade, normalmente.
Nós também, quer dizer, os alunos também não... Isso é qualquer coisa que também se fala nesses números, e são verdadeiros, mas depois nós também não sabemos para onde é que os alunos vão, porque eles também não nos informam.
Ou quando se eles voltarem, eles também podem, não são identificados.
Quer dizer,
não é?
Eles também podem ir até para outro sítio, ou mudar de universidade, ou ir para o estrangeiro, quer dizer, eles também não nos saem dali, é que
não
são contabilizados,
onde,
mas não se sabe.
Portanto, não se sabe exatamente para onde.
É qualquer coisa que nós também temos que ver um bocadinho melhor, porque às vezes aparecem esses números e parece que o abandono é muito elevado. elevado e se calhar não é tão elevado como isso.
Não é tão elevado quanto isso. Pronto, este modelo vai estar em vigor para entrar em
2025-26.
Portanto, até lá mantém-se tal como está, tal como tem está. Sido nos últimos anos. Vamos falar um pouco agora da investigação em Portugal. A senhora é a Ministra do Ensino Superior, da Tecnologia, da Ciência. O Governo comprometeu-se a desencadear neste primeiro semestre de 2023 a revisão do Estatuto da Carteira de Investigação Científica, que vigora desde 1999 e cuja revisão tem sido reclamada. Esta revisão já começou e, se sim, quais são, de facto, as mudanças que a senhora deseja implementar?
Portanto, ainda não começou, portanto é qualquer coisa que nós temos também no nosso caderno de encargos. Temos já reunimos com os vários interlocutores e vamos fazer isso também agora durante o próximo semestre.
E quais são as principais questões que os bolseiros e os investigadores desejam que sejam postas em prática neste novo estatuto?
Acima de tudo, tem a ver também com a parte da precariedade. Nós queremos garantir um sistema na área da investigação com mais precariedade.
Com menos precariedade.
Peço desculpa, com menos precariedade. E de qualquer das maneiras, no âmbito, portanto, são várias discussões que estão...
Vale a pena explicar, Sr. Ministro, que esta precariedade deriva de que muitos destes investigadores estão sempre dependentes de projetos para de facto, trabalhar e recebem bolsas relativas a determinados projetos. Quando esses projetos acabam, ficam logo numa situação precária. Basicamente,
sim,
é isto que acontece.
É um bocadinho assim. Aquilo que nós queremos garantir, e aliás, isso já foi feito ainda com o último governo, foi no âmbito até dos laboratórios associados, na última avaliação que ocorreu, era obrigatório que, por exemplo, 10% das novas contratações de investigadores tinham que ficar já adstritas, já tinham que ficar na carreira de investigador nas instituições de ensino.
Eram feitos contratos.
E nós aquilo que queremos garantir é exatamente é mais estabilidade e ter mais contratos na área da carreira de investigação. É evidente que hoje em dia um professor universitário e um investigador só por si, o próprio professor universitário também é, por natureza, um investigador e o próprio investigador também dá aulas. Aliás, eu falei com muitos e 99% de todos os investigadores também acabam por dar aulas, pelo menos aqueles que estão inseridos em universidades, institutos politécnicos ou centros de investigação nestas instituições. E aquilo que nós queremos também incluir é que a carreira tenha alguma flexibilidade. Quer um professor possa passar para a carreira de investigação, um investigador possa também passar para a carreira de docência, temos que ter aqui alguma permeabilidade porque elas acabam por estar muito, muito juntas. Imaginemos, um professor ganhou um projeto muito grande, por exemplo, do European Research Council, durante 5 anos. É evidente que durante esse período ele vai estar mais... Para além de estar garantido, ele tem que estar mais ocupado na parte da investigação. Eventualmente tem que estar mais liberto em termos das aulas e da carga horária. Portanto, poderá estar mais na parte de investigação. Portanto, é qualquer coisa que nós temos que olhar e tentar ver exatamente ter uma mais permeabilidade e flexibilidade entre as duas carreiras, quer a parte da docência, quer a parte da investigação, porque, como se sabe, a investigação é o terceiro pilar das universidades. Portanto, as universidades têm que ter investigação exatamente...
E o seu desempenho é medido justamente pela produção científica que produzem, não é?
É medido, exatamente.
Também é uma das variáveis dessa avaliação.
Por isso, de qualquer das maneiras, um investigador mesmo com contrato, aliás, neste momento nós deixámos de ter... os pós-docs, portanto, que eram bolsas para pós-doutorados. Neste momento há alguns casos muito, muito raros, desde, sei lá, um aluno de doutoramento que acaba o seu doutoramento e que pretende, é necessário escrever alguns artigos após ter terminado o trabalho e que durante a tese de doutoramento isso não permitiu. Ou eventualmente teve que discutir e não pôde. Pode ser contratado como bolseiro pós-doutoramento, exatamente para terminar um trabalho específico relacionado, seja à escrita de um artigo, seja à escrita até de uma patente ou qualquer outro tipo de coisa. De qualquer das maneiras, neste momento, todos os contratos que são feitos através, por exemplo, da Fundação para a Ciência e Tecnologia para doutorados, são contratos. Portanto, não existe exatamente a figura
da bolsa
de investigação. Contudo, é evidente que tudo isto é financiado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia, portanto é o braço armado da ciência na área da ciência, mas há sempre uma parte que não pode ficar no sistema, daí que tem que ir para empresas, tem que ir para outros locais, exatamente para dinamizar a economia do país.
E essa é uma das áreas em que esse novo estatuto pode também intervir. Também.
E por outro lado, até para nós aumentarmos, exatamente, porque nós temos ainda poucos doutorados fora do sistema, temos muitos doutorados dentro do sistema científico, portanto temos poucos doutorados fora
do sistema
científico, nomeadamente, e até nos próprios institutos do governo, portanto, e outros museus, até o Ciência Viva. Há poucos doutorados, mas exatamente porque nós queremos implementar e ter mais doutorados fora até do mundo académico, porque no fundo há aqui uma parte que passa e que são financiados pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia, mas portanto eles têm que ir para outro sítio, portanto exatamente porque esta roda tem que ser alimentada com jovens doutorados que estão a acabar o seu doutoramento e querem ser investigadores e que têm que entrar no sistema. Aquilo que nós vamos também proporcionar, e já abriu este ano o novo concurso, o concurso anual de bolsas de doutoramento, há 3 semanas, é proporcionar mais bolsas de doutoramento também em regime não académico, ou seja, os próprios alunos de doutoramento, é evidente que o doutoramento é com a universidade, é com a instituição de ensino superior, mas parte do trabalho tem que ser feito numa empresa ou fora do ambiente académico, exatamente para garantir que parte destes alunos de doutoramento vão ficar exatamente nesses locais e podem ser uma mais-valia para as empresas.
Essa questão é interessante porque, na verdade, às vezes interrogamos sobre o seguinte: em Portugal, nos últimos anos, houve um grande avanço em termos do acesso à educação, milhares de jovens que se qualificaram e, por comparação com as décadas anteriores, foi um grande avanço. E há mais doutorados, há mais licenciados, os doutorados e licenciados ainda em valores mais baixos comparando com outros países, mas que reflexo é que isso tem na vida económica do país, na produtividade do país, na mais-valia económica para o país? Acha que, não, que ainda que esse, o resultado desse investimento feito nessas qualificações ainda não se nota na vida económica do país, na economia do país.
Já se nota. E eu penso que ainda se vai notar mais. Aliás, nós agora até mesmo com a parte do PRR, portanto, o próprio PRR e, por exemplo, no âmbito das agendas mobilizadoras, nós vamos empregar exatamente muitos doutorados exatamente em todas estas empresas do tecido nacional. Penso que... Vão empregar doutorados... No âmbito...
Como é que é feita essa ligação ao PRR? As empresas apresentam projetos?
No âmbito, portanto, o PRR tem vários pilares, tem várias componentes e tem uma componente específica que são as agendas mobilizadoras. Portanto, as agendas mobilizadoras são consórcios que foram formados entre empresas e universidades, instituições de ensino superior, laboratórios colaborativos ou mesmo institutos de investigação para dinamizar determinados produtos, desde novos materiais para novas baterias, novos materiais têxteis, a bioeconomia, economia circular, portanto, variedíssimas áreas, a área da energia, e nesses consórcios vão se empregar não só jovens licenciados, jovens engenheiros, mas também doutorados, exatamente porque têm as qualificações necessárias para poder desenvolver parte do trabalho que esses novos projetos requerem.
Sr. Ministro, uma outra questão. Nos últimos anos houve muitos dos nossos cientistas que foram para fora, e bem, porque muitas vezes essas experiências internacionais são fundamentais para a progressão da carreira desses investigadores, mas há alguns deles que foram para fora porque não tiveram oportunidades em Portugal. Como é que isso está? A minha pergunta tem dois lados, digamos assim. O Governo está a tentar, há alguma forma de aproveitar essa rede de cientistas portugueses lá fora, e alguns bastante bons e reconhecidos, para de facto o país também ganhar com isso? E por outro lado, há alguma forma de algum estímulo do Governo ao regresso daqueles que querem voltar para Portugal e só não voltam porque não têm aqui condições para isso?
Aliás, eu tenho falado com alunos no âmbito das deslocações que tenho feito.
Tenho visitado alguns desses, algumas dessas.
Faço sempre questão de estar...
Dessas associações de cientistas portugueses lá fora.
Já me costumava reunir com eles no passado, já me reuni este ano, ainda em dezembro passado me reuni com essas quase as associações todas dos nossos investigadores que estão em vários países, e neste momento nós temos exatamente, até mesmo a nível fiscal, nós temos programas que incentivam exatamente o retorno de investigadores que fizeram cá o doutoramento, ou mesmo que possam ter feito o doutoramento lá fora e que queiram regressar. É evidente que em algumas áreas, hoje em dia até temos também até os próprios nómadas digitais, portanto até temos...
Não é obrigatório estarem lá fora para trabalhar lá fora.
Temos,
não é?
Algumas áreas científicas que não necessitam de laboratórios ou não necessitam de instalações físicas especiais e que permitem que esses investigadores possam estar a fazer investigação cá. Alguns querem regressar e há incentivos para isso, outros preferem lá estar, têm as suas redes, mas assim como temos alunos, temos nacionais que foram para fora,
nós também
temos muitos não nacionais que escolheram Portugal para fazer investigação e temos também aí muitos locais onde temos brilhantes investigadores não portugueses.
E que acrescentam à ciência portuguesa. Valor.
E penso que isso faz parte também da ciência. Portanto, a própria ciência não é estanque e tem que ter estes fluxos. Portanto, fluxos de pessoas, fluxos de culturas, eu acho que isso tudo é muito importante e o país enriquece, não só o nosso, também como os outros, para onde os nossos investigadores se têm deslocado.
Há pouco fez referência ao PRR. Qual é a dimensão, digamos... Total em termos de valor, em termos de fundos atribuídos à ciência, ou que os cientistas podem recorrer para projetos. Não sei se o PRR é o melhor instrumento para isso também.
Por acaso, agora não tenho aqui, assim de repente, agora esse número. Sei que o valor total são 16 mil milhões. Temos no âmbito das agendas mobilizadas, por exemplo, no âmbito das residências universitárias, no âmbito do PNEES, temos, e já está tudo... contratualizado, temos cerca de 450 milhões de euros.
Para novas residências.
Para novas residências. Temos 8 milhões de euros no âmbito, por exemplo, do Ciência Viva. Temos também na área dos impulsos, várias dezenas de milhões de euros, impulsos jovens e impulsos para adultos. Mas, acima de tudo, isto de forma direta, mas há também muito investimento do próprio PRR, que vem de forma indireta, nomeadamente no caso das agendas mobilizadoras, cerca de 60% do investimento que existe neste momento são exatamente para as universidades, para os institutos que fazem consórcio, que são parceiros no âmbito destes consórcios das 53 agendas mobilizadoras que estão já praticamente todas em execução.
Uhum. Fez referência ao alojamento estudantil, que é uma situação dramática e problemática para muitos estudantes. Sabe-se que a oferta de residências em Portugal só cobre 14% do universo dos alunos e nos últimos anos o que estamos vindo a assistir é de facto um aumento tremendo das rendas que os estudantes são obrigados a pagar para viverem num quarto nas cidades para onde vão estudar. Eu sei que está prevista a construção de cerca de 15 mil camas até 2026,
certo.
Mas até lá como é que vai ser?
Olha, houve já uma que foi inaugurada, portanto é evidente que isto é um problema que não é de agora, já tem algum tempo, e também é um problema que vai demorar pelo menos até 2026, vai estar
concluído. Não se constrói residências de um dia para o outro, não é?
De qualquer das maneiras, já inaugurámos uma residência na Covilhã, portanto sobre a responsabilidade da Universidade da Beira Interior. Temos aqui na região de Lisboa cerca de 1000 camas a serem construídas, diretamente com fundos do PRR, e até lá, portanto, aquilo que nós fizemos, exatamente porque não podemos garantir de repente, e não é só isso, é que especialmente em Lisboa e Porto o preço
aumentou brutalmente.
O preço mesmo do alojamento local e aumentou muito. Aquilo que nós fizemos foi, não tendo de imediato alojamento para esses alunos deslocados, aquilo que fizemos foi exatamente aumentar-lhes a bolsa e dar-lhes um suplemento, fazer uma atualização do preço relativamente ao aumento do alojamento, de forma a poder equilibrar
Isso envolveu algumas centenas ou milhares de alunos que foram aumentados, que tiveram esse aumento, dos arrendamentos terem subido?
Sim, exatamente. Estamos a falar precisamente nos bolseiros deslocados que tiveram esse aumento.
Financiamento do ensino superior. A senhora tem defendido a modernização do atual modelo de financiamento das universidades.
Ah,
em que sentido?
Olha, isso é outro assunto que esse ainda não iniciou.
Ainda há várias agendas que estão em curso.
Portanto, aliás,
não é?
Eu tinha aqui há muitas coisas que nós temos planeadas para fazer. Portanto, uma das primeiras reformas que propusemos foi exatamente agora o modelo ao acesso, ao acesso...
Mas ainda não intervieram na questão do financiamento das universidades.
Pronto, vou-lhe dizer, é por fases, portanto, nós não, o Ministério tem uma limitação, há um secretário de Estado, portanto, há...
Não podem fazer várias coisas ao mesmo tempo
e temos também uma legislatura para fazer estes assuntos, é evidente que algumas vão andando em paralelo, mas fizemos agora toda a parte do acesso, da reforma do acesso ao ensino superior, iniciámos já, portanto, também a parte do RGES, portanto, a revisão do regulamento, e vamos iniciar também a seguir, já agora, a parte do modelo de financiamento. O modelo de financiamento
das universidades,
portanto, de todo as instituições,
os ensinos superiores,
todos. Portanto, o modelo que é utilizado até agora é um modelo que não está atualizado, portanto, ele foi feito, iniciado em 2006, depois em 2009 foi aplicado, foi utilizado um modelo simplificado dessa metodologia proposta em 2006, mas desde 2006 até agora, portanto, a dinâmica das várias universidades é completamente diferente e tem que ser atualizado.
Mas a visão que tem sobre isso, qual é, Sr. Ministro? É, a visão que tem sobre o financiamento do ensino superior é o quê? As universidades têm que elas próprias ir à procura dos seus fundos? É o Estado garantir a maior parte do orçamento das universidades? Qual é a visão que
tem? É evidente que há uma parte que tem que ser garantida pelo Estado e, portanto, é nessa parte que nós vamos trabalhar agora no novo modelo de financiamento. E é evidente que há uma outra parte que as universidades e as instituições do ensino, os institutos politécnicos têm, que são exatamente na parte das verbas próprias. Hoje em dia nós temos as universidades, e é isso que eu também tenho dito, as universidades não podem só, aliás, não conseguem sobreviver só com as receitas de impostos. Portanto, têm também as próprias receitas próprias, têm também fundos estruturais, e são muitos, especialmente até fora da região de Lisboa, temos toda a parte dos fundos estruturais e toda a parte também de projetos europeus que acabam por financiar, nem que seja na parte dos overheads, que corresponde a 25%, todas essas despesas. Mas... E para além do próprio PRR, que vai ser agora também um motor extremamente importante, porque parte deste financiamento vai ser também utilizado, por exemplo, em algumas áreas, não todas, mas na aquisição, na renovação dos laboratórios, na aquisição de equipamento, que vai ser também utilizado, não só na parte do desenvolvimento dos projetos específicos, mas também
que
depois que ficam e que ficam para dar
apoio às
licenciaturas.
Mas, por exemplo, a sua visão é que o financiamento que o Estado dá às universidades, por exemplo, deve depender da própria produção das universidades, do mérito da universidade, da avaliação que tiver, da capacidade de produção científica que mostrar. Essas variáveis devem entrar em jogo nesse modelo de financiamento, ou não, do seu ponto de vista?
Entram um bocadinho, mas são modelos diferentes. Como sabe, nós temos um modelo de financiamento da parte do ensino superior por si, e a parte da investigação é um modelo à parte. Portanto, o sistema...
Tudo através da Fundação da Ciência e Tecnologia.
Sim, exatamente, porque o sistema científico está organizado em unidades de investigação, nos seus laboratórios, etc., e isso é tudo financiado, a grande parte e a maioria pela Fundação da Ciência e Tecnologia, e uma parte também pela economia, temos também laboratórios colaborativos, etc., mas basicamente temos duas linhas de financiamento para o sistema do ensino superior, e que estão um bocadinho separadas. É evidente que elas têm alguma permeabilidade, é evidente que o mérito, as coisas acabam por ser uma universidade que tenha muita investigação ou que consiga atrair muitos projetos, é evidente para determinadas áreas, essa universidade acaba por também ser escolhida por mais alunos, exatamente porque quer dizer que a investigação, que é uma componente que tem muita importância, não só na parte dos mestrados, mas mesmo nos doutoramentos, e é evidente que acaba por ser uma atração
para
os próprios estudantes.
A senhora defende a manutenção de propinas?
Defende a manutenção de propinas.
Por que razão?
Neste momento é imprescindível que, de acordo exatamente até com o próprio modelo de financiamento, nós temos que garantir exatamente a utilização de receitas próprias, caso contrário,
não haveria orçamento para...
As coisas não podem ser feitas de forma abrupta, portanto, qualquer modelo, mesmo aquilo que nós estamos aqui a introduzir, até na parte das condições de acesso, tem que ser medidas graduais, não podem ser medidas abruptas, portanto, não podemos criar instabilidade no sistema, e são coisas que têm que ser feitas de alguma forma, de uma forma mais gradual.
Por exemplo, o atual governo, julgo que a senhora ainda não estava lá, baixou o valor das propinas, sim, da volta de 1.000 euros para 697.
É o valor atual.
Achou que essa decisão foi acertada ou não? Ou acha que, na verdade, os alunos podem ser mais solicitados e, com isso, tornarem-se até um pouco mais exigentes em relação à própria universidade?
podem até ser mais exigentes, exatamente, e até é uma forma também de maior responsabilização. Eu penso que sim, eu penso que é importante, exatamente até para...
Mas este valor é um valor que acha razoável ou acha que devia ser mexido?
Olha, neste momento é o valor, é evidente que para o sistema, se pudesse ser mais alto, é evidente que beneficiava...
Os reitores falam sempre em subfinanciamento, não é? Das
é um facto, é evidente que beneficiava...
Do seu ponto de vista, se subisse de alguma coisa, maneiras, não seria errado, não era uma decisão errada?
Poderia não ser, não é uma questão que esteja neste momento em cima da mesa, não estamos a discutir este ponto, de qualquer das maneiras posso lhe dizer...
E não o irá colocar em cima da mesa?
De qualquer das maneiras, de qualquer das maneiras, o valor que nós temos hoje em dia para a propina é relativamente baixo, estamos a falar de 697 euros, e de qualquer das maneiras, por exemplo, se compararmos não quero agora aqui dar exemplo, mas por exemplo, formar um médico hoje em dia, não é com 697 euros que nós conseguimos formar, por exemplo, um profissional, um médico ou até mesmo um profissional na área da saúde.
Acha que as universidades de medicina deviam aumentar as vagas para haver mais médicos, porque, sobretudo em algumas áreas, porque como vimos nos últimos meses, áreas em que de facto não há médicos para corresponderem às necessidades do país?
Nós temos dialogado com o Ministro da Saúde e esse assunto tem que ser visto, tem que ser bem visto. É evidente que estão a aparecer novos cursos na área da medicina, e eu acho que são bem-vindos. Portanto, realmente nós precisamos de mais médicos, mas acima de tudo precisamos de mais médicos do Sistema Nacional de Saúde. Portanto, eu não sei até que ponto o número de médicos que nós temos hoje em dia é um número suficiente, se calhar não é, mas aquilo que podemos garantir é que no Sistema Nacional de Saúde nós precisamos de mais médicos.
Sobretudo em algumas áreas onde não existem, não é?
De qualquer das maneiras, isso é um trabalho, e eu tenho falado já várias vezes com o Ministro da Saúde, é qualquer coisa que tem que ser dialogada exatamente entre o Ministério da Saúde e o Ministério da Ciência e, neste caso, o Ensino Superior.
Sr. Ministro, tinha uma pergunta para lhe colocar sobre o caso da demissão da Presidente da Agência Nacional de Inovação. A senhora julgo que foi solicitada para ir ao Parlamento dar explicações sobre essa demissão da Presidente da Agência, Joana Mendonça. O que é que efetivamente se passou que conduziu a essa admissão? Ela diz, por exemplo, que pediu reuniões consigo e que não foi possível ter essas reuniões.
Olha, eu não gostava de estar aqui assim a falar de um assunto que tem alguma polémica, como já apareceu nas notícias. Aliás, penso que vou agora até à Assembleia da República prestar, quer eu, quer o Ministro da Economia, porque, como sabe, a Agência Nacional de Inovação depende da ciência e depende também em 50% de cada da economia. De qualquer das maneiras, portanto, aquilo que eu lhe posso garantir é que ao longo deste ano eu reuni com a ANI cerca de 11 vezes. Portanto, algumas das vezes até fui eu que me fiz convidada para ir a alguns eventos.
Eu nunca recusou nenhum encontro que
pela
foi ANI.
Nunca recusei nenhum encontro pedido pela Presidente da ANI e tentei sempre, em todas as solicitações que me foram feitas, tentar resolver todos os assuntos.
Foi surpreendente esta admissão, termos e os argumentos que foram utilizados?
Sim, fiquei de alguma forma surpreendida.
E já há um sucessor ou uma sucessora para esta
Como lhe disse,
pessoa?
Isto é um assunto que é decidido entre ciência e economia, portanto, e nós neste momento ainda não decidimos, portanto é um assunto que está a ser tratado entre ciência e economia.
Senhora Ministra, tem imaginado, agora uma pergunta mais de especulativa, mas o mundo científico está em grande mudança e o ensino também vai necessariamente que mudar. Tem imaginado como é que vai ser o ensino superior nas próximas décadas, tendo em conta os novos instrumentos que existem, ligados sobretudo à inteligência artificial, que vão poder mudar completamente a forma como se faz a investigação, por exemplo? Tem imaginado como é que será a ciência no futuro e o próprio ensino e as aulas do futuro?
Tenho pensado nisso e acho que vão ser completamente diferentes. Portanto, aquele modelo conservador que nós temos de aulas expositivas, que ainda é feito não só em Portugal, mas também ainda em muitos países, eu penso que vai mudar completamente. Portanto, hoje em dia, a própria evolução da tecnologia é feita à velocidade da luz. Portanto, nós, aquilo que pensamos hoje, amanhã parece feito, e penso que nós temos que mudar exatamente... Temos que mudar e sermos nós, professores, a adaptarmos a esta nova realidade e a chegarmos exatamente aos alunos com estas novas tecnologias. Mas já exatamente para com isso. Uma das iniciativas também do PRR, que são os programas de impulso jovem e impulso adulto, exatamente vão proporcionar exatamente que se pense em novas, em alternativas, em novas técnicas, usando as novas tecnologias para ensino, novas abordagens para ensino, e vamos ter que deixar de ter aquela, até a própria sala de aula vai deixar de existir. Nós não vamos ter um professor à frente de um quadro ou à frente de um PowerPoint a explicar para uma turma com alunos sentados à sua frente. Portanto, vai ser muito mais trabalhos de grupo, trabalhos a resolver, se calhar, problemas, portanto, trabalhos mais colaborativos entre os próprios alunos, mais de raciocínio. Acho que não tenho ainda o modelo, não sei exatamente como é que isso vai funcionar.
Mas não vai, nada vai ser como igual.
Mas vai ser completamente diferente e vamos deixar de ter um professor à frente de um quadro ou à frente de um PowerPoint a dar uma aula para alunos sentados à sua frente. Ah, isso vai mudar de certeza absoluta.
A senhora está no exercício destas funções políticas há cerca de um ano. Têm sido mais as alegrias ou mais as frustrações que têm tido ao longo deste tempo?
Olha, tem sido alegrias... Também há algumas frustrações para ser diferente, porque por vezes demora algum tempo a mudar as coisas. Portanto, a máquina é pesada, temos ainda alguns aspectos de burocracias. Como sabe, uma das minhas bandeiras é a burocracia. Quer dizer, eu não podia estar até aqui a falar sempre na burocracia e não chegar agora ao governo e também não tentar que estes processos burocráticos sejam mais ágeis.
Aliás, deixa-me só citar, Sr. Ministro, que numa entrevista que deu ao Expresso em 2020, a senhora disse o seguinte... Dizem-nos sempre que o problema está relacionado com as regras europeias, mas é mentira, porque a burocracia da administração pública portuguesa é diabólica. E acrescentou, no limite, até preferia ter menos financiamento, mas um sistema científico com muito menos burocracia. A senhora agora é ministra. Eu sei que num ano não é suficiente para acabar com o diabo da burocracia, mas já houve alguma decisão que tenha tomado que diga, eu vou neste caminho?
Aliás, o próprio, aquilo que fizemos agora já na parte mesmo do ingresso, nós estamos a utilizar um bocadinho o Simplex e a tentar que o novo modelo de acesso seja exatamente mais simples, tenha menos etapas, não seja tão burocrático, seja mais ágil, a quantidade de documentos não seja tão elevada, portanto isso já está a ser feito em parte. E estamos a tentar também nos outros programas, sempre que possível, reduzir essa burocracia, mas são coisas que são discutidas a vários níveis e sempre, e vou fazer, aliás já estou aqui há um ano, mas vou fazer ainda mais para que esses
ainda
problemas
não chegou,
burocráticos...
Ainda não resolveu, ainda há muita burocracia.
Ainda há alguns que têm que ser agilizados.
Eu vou citar outra entrevista sua ao Expresso em 2018, que na altura comentou um manifesto que criticava a política científica do governo e que foi assinado pelo próprio Ministro da Ciência Dental, Manuel Leitor. E a senhora disse o seguinte, se é ele que está no governo e não consegue mudar as coisas, ou muda ou sai. Esta é a sua atitude. Se a senhora em algum momento sentir que não conseguir fazer aquilo que quer e aquilo que pretende, sai e deixa o governo?
Se calhar no limite sim. Nós estamos aqui com uma missão e temos objetivos e temos que dar o nosso melhor e tentar chegar a todas estas soluções. Se por algum motivo as barreiras forem muito elevadas e realmente nós não conseguimos fazer aquilo para o qual fomos convidados a exercer a nossa função, se calhar no limite isso... Aliás, se o nosso lugar deve ser até dos mais precários neste lugar. Mas espero que isso nunca aconteça e eu tenho... Não é só por estar também no PRR, eu tenho muita resiliência, portanto, geralmente gosto de... Não largo as coisas até elas estarem solucionadas e vou tentar fazer isso sempre do melhor e com muita diplomacia, como é evidente, e sempre da melhor maneira.
Sr. Ministro, muito obrigado por ter vindo à grande entrevista esta noite. A grande entrevista pode ser vista na RTP3, RTP1 e RTP Internacional e fica disponível a partir deste momento em RTP Play. Pode também ser escutada em podcast nas diferentes plataformas. A todos, muito obrigado, boa noite, eu regresso na próxima semana.